Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast.
Alô!
Toda semana eu tô aqui pra ajudar você a navegar melhor no mundo da tecnologia, sem jargão, sem tecniquês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode Inventos Cast traz a minha experiência criando produtos e times de tecnologia há 10 anos com inventos digitais e combina isso com lições práticas dos maiores profissionais do mundo tech. O episódio dessa semana é a continuação da nossa conversa sobre automação de processos através da integração de ferramentas digitais com o Marcos Ribeiro, fundador da Pluga. Se você perdeu o episódio da semana passada por algum motivo, escuta ele antes que vai fazer muito mais sentido. Tudo certo? Bora lá então.
Start to play.
Marcos, então agora eu queria falar um pouco mais sobre o seu dia a dia na Pluga, né? Eu imagino que você usa muitas ferramentas de automação de processo, então eu queria saber quais você mais usa, se você tem alguma dica para os empreendedores que estão ouvindo a gente sobre quais as ferramentas que você recomenda, em que momento, muitas vezes eles não sabem nem por onde começar, como é que é o seu dia a dia e quais as principais ferramentas que você usa e que você recomendaria para alguém que está começando um negócio agora?
Bem, aqui na Pluga a gente usa uma metodologia bem famosa, né, no Vale do Silício, hoje no Brasil também, que é o OKR. Então, nesse trimestre, a gente está se organizando muito para análise de mercado, teste de precificação, contratação de equipe, one-on-one, treinamento, enfim, a gente quer arrumar a casa. Né? Então, o que eu particularmente acho mais gratificante, porque essa era a minha ideia quando eu fundei a Pluga, né? Eu queria fazer isso e não emitir nota fiscal na mão todo dia. Então, aqui a gente usa muito a própria Pluga como ferramenta de automação e usamos muito ferramentas. Então, a gente tem uma ferramenta de CRM, não própria, né, contratada, meio de pagamento, atendimento, emissão de nota, comunicação interna, projeto, servidor, log, por aí vai. Então, são tranquilamente mais de 15 ferramentas que a gente assina mensalmente e aumentam muito a nossa produtividade. E aqui fica um aprendizado, né? As ferramentas, quando bem contratadas, elas são um investimento, elas não são um custo. Tipo assim, vale a pena para a Pluga criar uma ferramenta de disparo de e-mail própria? Claro que não, tem RD que faz isso. E comunicação? Tem o Slack. Ah, mas tem que pagar. Quer dizer, quase ninguém paga. Mas tem que pagar. Ok, mas qual é a opção? Voltar um processo antiquado, ineficiente? Não acho que faz sentido. A Pluga atende hoje mais de 3 mil empresas. E nossa equipe são 12 pessoas. Seria impossível fazer isso tudo sem ter essas ferramentas que nos auxiliam no dia a dia. Então, para quem está começando, eu recomendo primeiro estudar o mercado de ferramentas. Tem muita opção legal no mercado com plano gratuito. Tem um estudo da Martech que só em marketing e vendas são mais de 8 mil soluções diferentes que auxiliam desde chatbot, criação de landing page e por aí vai. Então, realmente, dá uma olhada, destrincha o mercado, analisa o que tem de legal, né? Aí a maioria, como eu falei, tem planos, tem modelos freemium, então o seu custo ali de oportunidade para testar é muito baixo, né? Você vai brincar um pouquinho com o formulário de um Typeform, não vai pagar nada, talvez use um HubSpot CRM que é gratuito, vai usar um Slack que é gratuito, vai usar um Trello que é gratuito. Então, a minha ideia é você se dedicar nisso, porque pode alavancar bastante a produtividade da sua empresa.
E muitas ferramentas que são pagas têm planos específicos para startups também, né? Além, tem a opção de ser gratuito e você lá aplica como startup e eles dão desconto também. E o seu background, a gente te apresentou no episódio passado, ele é bastante ligado, ele não é ligado à área de tecnologia diretamente, né? Você formação em relações internacionais, trabalhou na área de marketing, departamento financeiro, e eu vejo muitos colegas da área de tecnologia que tentaram fundar suas startups e, por serem desenvolvedores, acabaram não dando certo porque valorizaram demais justamente o código, né, o software, quando na verdade uma startup, uma empresa é muito maior do que isso. Então existe até esse nos Estados Unidos eles chamam de non-tech founder, né, que são os empreendedores que não são da área de tecnologia, e geralmente são os que dão mais certo, né? Por eles entenderem que o negócio não é só a tecnologia. A tecnologia é um meio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que é uma vantagem para você, foi uma vantagem para você ser um non-tech founder empreendendo, montando uma empresa de tecnologia? Ou, na verdade, isso não faz muita diferença?
Não, eu acho que faz total diferença, sem sombra de dúvidas. Bom, a equipe inicial da Pluga, até porque a Pluga é uma história de pivô, né, de uma empresa de criptomoeda que era smartcoin para a Pluga. Então, nós tínhamos um investimento do Startup Brasil, E esse investimento ele era alocado em pagamentos de bolsa, né, do CNPq. Então, nossa equipe inicial, diferente da maioria das empresas que começam, começou com uma equipe grande, eram 5 pessoas. Eram 2 mestres em ciência da computação pela COP, da FRJ e da UF, um designer gráfico, que mexia também em JavaScript, mexia no front, uma pessoa de marketing que era super nerd, adorava tecnologia, e eu. Então, dado o background dessa equipe, há de supor que, teoricamente, esse grupo iria começar o quê? Programar loucamente. E a gente pegou os primeiros 2 meses do programa da 21212, para ir ao mercado conversar com o cliente, que é o que a gente falou um pouquinho no último papo sobre o Steve Blank, metodologia. Então, a gente entrevistou presencialmente 60 empreendedores de várias empresas diferentes, e foi a partir dali que a gente conseguiu entender qual era a dor daquele cliente, quem era aquele cliente. E quando a gente foi começar a programar, a nossa curva de aprendizado era muito menor. A gente já entendia. Então, o nosso MVP ficou pronto em menos de um mês. Né? Então, é importante, eu acho, você ter essa comunicação com o outro lado e você ter essa visão non-tech, porque no nosso caso, por exemplo, o nosso cliente é um profissional de marketing e vendas e que há 5 anos atrás, quando a gente começou a Pluga, em setembro de 2015, ele não entendia o que era um JSON, um webhook. Então, eu acho que foi essencial ter pessoas non-tech em um produto que é no-code para transmitir uma comunicação mais humana. Né? Então, agora, tem um contraponto, por exemplo.
Eu ia perguntar isso agora. O que você, como non-tech founder, precisa entender sobre tecnologia para o teu negócio, para liderar um time de tecnologia, que na prática é o que você acaba fazendo?
Talvez eu tenha tido muita sorte, porque os meus sócios, eles são programadores, são designers. Então, eu sempre tive a oportunidade de passar a bola para eles em tópicos de ponderação de entregas num sprint de tecnologia. Talvez para um fundador solo que não tenha uma experiência técnica, ele tenha que aprender muito para se comunicar com a equipe para entender se aquela ponderação de entrega, se o peso daquela atividade realmente faz sentido dado o tamanho, né? Então, o meu ponto que eu ia falar aqui era esse. Na minha opinião, é essencial para um fundador não técnico ter um sócio complementar e técnico. Na 21, por exemplo, era inclusive um critério de análise. Não era excludente. Nós tivemos um caso de uma empresa que inclusive é enorme, investida pela Redpoint, pela Mona X hoje, que o CTO original era um advogado formado, né? Mas ele foi para a área de tecnologia e se tornou programador, mas ele era um advogado programador. E eu acho que o Y Combinator também é um fator de análise crítico, o fato de você ter alguém técnico. Se você quer criar uma empresa de tecnologia, pressupõe que você tem alguém, se não for você, que é o cara da tecnologia. Senão você vai ficar refém de alguém, você não vai acelerar, você não vai andar. Claro que você vai poder usar toda a tua skill humana para validar uma hipótese. Mas na hora da prototipação, você vai precisar fazer alguma coisa. Ou você vai resolver, como nesse caso da empresa que o advogado, que era o irmão, se tornou o CTO, ou você vai ficar engessado.
Isso é uma coisa que eu sempre falo com os empreendedores que me procuram querendo contratar a fábrica de software, né? Ah, não quero montar uma startup aqui, preciso arrumar um freela ou uma fábrica de software para desenvolver. A pergunta que eu faço é, quem vai ser o seu CTO? Porque não adianta nada você ter um aplicativo ou um site que você não sabe como funciona e que você não vai conseguir desenvolver novas funcionalidades em cima dele. Quem é que vai entender a tecnologia que foi feita, né? Quem é que vai medir o usuário e pensar em novas funcionalidades e desenvolver novas funcionalidades? Essa solução da fábrica de software, a tecnologia é a estratégia do teu negócio. Não tem como você terceirizar a estratégia. E a outra pergunta que vem em cima disso é, imagina o fundador não técnico, não conhece nada de tecnologia. Ele, então, escuta o seu conselho. Bom, preciso arrumar um sócio técnico. Como que ele faz isso? Ele não conhece ninguém. Que recomendação você dá para esse cara que conhece muito bem o cliente, que é muito importante, já tem meio caminho andado, mas não entende nada de tecnologia e precisa encontrar um sócio técnico? Você acha que ele precisa entender mais tecnologia e, ao mesmo tempo, procurar um sócio técnico? Qual é o caminho para ele? Assim, ou encontrar alguém e delegar tudo para ele, para essa pessoa que ele encontrar? O que você recomenda?
Bem, no meu caso, esse encontro das almas foi muito orgânico, porque meus sócios todos na GoBooks ou da Pluga foram pessoas que trabalharam comigo na 21212, né? Então, eu tive essa sorte de participar dessa uma das primeiras aceleradoras do Brasil, da América Latina, e uma das principais na época, né? e eu consegui ter essa conexão. Mas existem formas de você criar um elo, né, com programadores. Bem, agora em pandemia é um pouco mais difícil, mas nós tínhamos o Startup Weekend, que era um programa de fim de semana, de 24, se não me engano, 36 horas de programação. Nós tínhamos o Startup Farm, que era um programa bem legal de especialização empreendedora. No Rio de Janeiro nós tínhamos, ou temos ainda, o Founder Institute, que é uma forma de você se aproximar também de programadores. Se você tiver uma capacidade financeira um pouco maior, talvez você esteja interessado em fazer um curso da Levagon, que é um curso de bootcamp intensivo de 3 meses, que você vai aprender a base ali para programar e você vai conhecer novas pessoas que podem querer programar com você, né? Então, tem que se virar, né? Tipo, existem. Talvez no Rio menos que São Paulo, mas existe. No Rio existe muito mais do que no Maranhão, né? Então, o desafio sempre vai existir. Tem forma de você criar essas conexões. Eu participei de um programa do iCombinator online, eu não lembro agora o nome, que era para empreendedores. Participei, quase não participei, participei com um amigo para validar algumas coisas, mas era uma forma de conexão com empreendedores do mundo inteiro. Então tem várias iniciativas, né, que surgem. E é importante você interagir com a comunidade, participar, que dali pode vir o teu sócio, né?
Exatamente. O fato é que não tem como você montar uma empresa de tecnologia terceirizando a tecnologia. Então, alguma solução você tem que dar para isso.
Eu não acredito nisso também, não.
E aí, voltando a falar sobre plug, no episódio, 2 episódios atrás, o nosso último convidado foi o Thiago Reis, né, que é um cara especializado em vendas B2B. E a Pluga é uma empresa B2B, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o modelo de negócios e quais são as principais críticas que você recebe ao modelo de negócios da Pluga. Qual é o maior desafio na hora de vocês converterem novos clientes, né? Como é que é esse desafio de vender B2B num segmento de integração que não é tão fácil explicar o negócio? Como é que é o processo de vendas de vocês e que isso pode inspirar outras pessoas que têm o mesmo desafio a entendendo como é que vocês fazem, ter ideias para eles também?
Cara, essa é uma boa pergunta. No início eu recebi um feedback de um grande amigo, que hoje é CEO de uma fintech bem legal, que o mercado de ferramentas web, na visão dele, no Brasil, ainda estava engatinhando. E a Pluga, na visão dele, como a segunda camada de ferramenta, ela teria um problema de monetizar. Então, tipo, eu preciso...
A primeira camada são os criadores de site, Wix e coisas assim, é isso?
A primeira camada é um Pipe Drive, quer dizer, ferramentas brasileiras, né? É um Conta Azul, é um PagSeguro, são as ferramentas que você precisa contratar para rodar um negócio digital, né? Então, se você tem um e-commerce, você vai ter que ter um meio de pagamento, então você vai contratar essa primeira camada. Você talvez tenha que ter uma plataforma de e-commerce, é a primeira camada. Você vai ter que disparar uma campanha para se comunicar com o cara por e-mail, é uma primeira camada. E na visão deles tinha a segunda camada, que eram apps acessórios, que no caso seria uma ferramenta de integração, por exemplo, que depende que você use a primeira camada para integrar alguma coisa, né? E aí, como essa primeira camada estava em desenvolvimento, ainda estava engatinhando, ele falou, pô, vai ser difícil monetizar, porque você tem que fazer com que esses caras da frente ganhem dinheiro e cresçam para você fazer dinheiro e crescer, né? Só que olhando hoje o mercado, IPO do PagSeguro, investimento de centenas de milhões na Hotmart, IPO da Estônia, e por aí vai, eu percebo que esse desafio está cada vez menor. O mercado de apps no Brasil está amadurecido. A Liga Ventures, com a base regular, envia lá o relatório deles de apps por vertical, e você vê que o mercado brasileiro é um mercado amadurecido de ferramentas interessantes para você contratar. Então, acho que esse primeiro desafio, que era uma crítica no início, em 2015, 2016, está sendo superado. Mas a gente tem ainda alguns desafios relacionados à contratação da Pluga como um serviço à parte. Então, quando alguém contrata uma RD e quer integrar uma planilha, por exemplo, alguns casos ainda entendem que é obrigação da RD ter todas as automatizações nativas. Ah, por que eu tenho que contratar a Pluga? Pô, eu já contratei a RD, não era para a RD resolver isso? Bem, cara, de acordo com o estudo da Martech, tem mais de 8 mil ferramentas de marketing no mundo. Como que o RD ou o MailChimp vai integrar com todo mundo? Não dá. É por isso que existem ferramentas especialistas, né, como a Pluga. Então, é claro que um Conta Azul talvez tenha uma outra integração nativa, um pouco mais crítica para o negócio. Mas, cara, eu quero integrar o meu Conta Azul com a ferramenta regional que eu tenho aqui, que é de imobiliária. É o meu CRM de imobiliária. Pô, talvez seria super específico, né? Então, você pressupõe que uma ferramenta de conectividade vai ter mais chance de ter ou formas de integrar do que uma ferramenta que, na origem, Conta Azul, é um RP, não é uma ferramenta de integração.
Uhum, verdade. E na hora de vender para o cliente, quais são as principais objeções que você recebe? Como é que você contorna?
Então, a principal objeção de cliente talvez seja essa, da questão de, na minha visão, o serviço da Pluga deveria ser um serviço gratuito ou um serviço pago pela ferramenta. Talvez a própria ferramenta tivesse que ter, né? E a quebra da objeção é explicar como está se desenvolvendo esse mercado de apps no mundo e a impossibilidade de uma ferramenta que na origem é um RP ou um CRM de integrar com todo mundo, né? Esse é o serviço de conectividade, de BPO, enfim, vai existir e vai crescer, porque você vai cada vez mais contratar soluções fracionadas para o seu business. Então você não vai contratar, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa visão, você não vai contratar um sistema monolítico que vai fazer RH, vai disparar e-mail, vai enviar SMS, vai fazer gestão de estoque, vai usar RP. Isso, para micro e pequena empresa, já não existe mais. Você vai contratar um Pipe Drive, que só faz CRM, você vai contratar um Twilio para receber problema de voz, SMS, você vai contratar a IU para processar o seu pagamento. E aí você vai falar, caramba, agora eu estou com 30 caras usando diferente, como que eu vou conectar essas pontas, né? E aí você vai contratar uma pluga, e vai ser natural, você não deveria reclamar com a IU porque a IU não tem integração com 8 mil apps diferentes.
E eu acho que a pluga tem uma característica de ser uma coisa assim muito... O cara tem uma dor, né, e ele busca uma solução para resolver aquela dor. Nesse sentido, eu ia perguntar para você se vocês... Como é que é a aquisição de cliente? Vocês fazem muito anúncio no Instagram, no Facebook, SEO, marketing? Vocês fazem o inbound de já ir correr atrás do cliente? Como é que é o processo comercial de vocês?
Então, a Pluga, talvez por constrangimentos financeiros há 5 anos atrás, tomou a decisão de investir tudo em marketing de conteúdo. Então, foi até engraçado, nós trabalhamos com uma agência que é incrível, do Pedro Renan, do Pierre, posso até falar o nome deles, que eles salvam uma vida, que é a Papoca. A Papoca, há 5 anos atrás, eu falei, pô, pessoal, a gente tem um desafio, porque a gente trabalha com integrações, com automatizações, são temas que não são sexy, não são procurados, não tem busca no Google para isso. Aí ele falou, cara, é verdade, não tem. Mas para todos os apps que você tem integração, tem milhares de procuras. As pessoas perguntam se a maquininha PagSeguro é boa, perguntam como disparar como criar um template no MailChimp, perguntam sobre Nibo versus Conta Azul. E todas essas keywords, vocês podem trabalhar como autoridade em ferramentas. E isso é uma mudança de mentalidade muito grande para a gente, porque na visão que nós tínhamos, o original era, caramba, não dá para trabalhar marketing de conteúdo, não dá para trabalhar muito no Google, porque ninguém procura isso. Não, caramba, olha o espectro de coisas que eu posso trabalhar as keywords de todas as empresas, né? Então, quando a gente teve essa epifania em 2015, a gente saiu de 4 mil visitantes por mês no site para 150 mil, quer dizer, pulamos 5 anos aí, né? Hoje a Pluga tem 150 mil visitantes por mês. Então, hoje a nossa principal estratégia de aquisição de usuários é o inbound marketing, é SEO. E o segundo ponto, segundo canal, e a gente só tem basicamente 2 mesmo, e o segundo canal é referenciamento. Então, a gente trabalha ativamente toda semana com os parceiros para fazer ações de marketing. Então, a gente faz webinar com os parceiros, faz uma campanha de e-book, pré-pandemia participava de eventos presenciais. Então, a gente está diariamente quase falando com as empresas integradas para trabalhar com marketing. E esse com marketing, ele é muito mais... É um tiro de sniper, né? Enquanto o blog é um tiro de canhão ali, você joga e vê o que acontece, o tiro de treinamento, quando a gente treina a equipe da RD de atendimento sobre como funciona a pluga, e quando o cara de atendimento da RD recebe um ticket de integração e ele já sabe orientar para a pluga, a chance desse cara converter na criação da automatização é muito maior, né? Então, por mais que venham menos leads no absoluto de referenciamento, esses caras são muito mais qualificados. Então são esses 2 canais aí hoje.
Eu acho muito legal você dar esses 2 exemplos, porque eu converso com muitos empreendedores que eles têm uma visão de tipo assim, eu vou montar meu negócio, eu vou colocar 100 mil reais de ads no Instagram e vai vir cliente pra caramba. Quando na verdade esse é um dos canais mais caros e menos eficientes, né? E vocês justamente quando fizeram a virada é que conseguiram crescer. É muito legal você trazer esse exemplo. Vocês, justamente por não investirem no marketing digital mais tradicional, que é a compra de ads, vocês conseguiram crescer, né?
Sim, e é um investimento que a galera chama de evergreen, né, quando você faz um bom trabalho, porque eu tenho uma keyword que é, a gente fez em 2016, que era Stripe no Brasil. Stripe é um meio de pagamento, ele não estava no Brasil, muita gente procurava por Stripe no Brasil. Aí a gente fez um artigo explicando como você poderia criar uma conta teste, e cara, isso tem 4 anos. A gente já gerou, e todo mês a gente gera leads por esse artigo. A gente já deve ter gerado mais de 500 cadastros na Pluga, por um artigo que foi feito há 4 anos atrás, que ainda indexa e gera resultado, né? Então, eu sou super fã. Eu sou super fã. Eu acredito que o marketing de atração, ele é muito superior ao marketing de interrupção. Imagina no YouTube, né? A gente está vendo um vídeo legal lá, aí aparece um anúncio aleatório, não aleatório, porque o cara tenta bem ou mal, o Google trabalha. E você fica lá, 1 segundo, 2, tipo assim, você fica louco querendo apertar aquele botão para seguir em frente, né? Agora, pô, eu, por exemplo, eu amo ler. Aí eu sigo um canal do Pipoca e Nanquim, que é uma editora, que eles falam sobre livros, né, sobre histórias em quadrinhos, etc. Eu compro quase tudo deles, porque eles são incríveis, porque eles contam as histórias dos quadrinhos, o porquê. E, cara, acaba que eventualmente eu contrato, né? Então esse marketing de atração, de geração de conteúdo, ele é muito rico. Você sente uma dívida. O Thiago Reis, que você falou, né, da Growth Machine, ele faz muito isso. Pô, eu já fui em curso dele, já comprei, porque eu sinto que eu tenho uma dívida com o Thiago, porque o Thiago todo dia tá lá no Instagram dele compartilhando conteúdo gratuito e bom, né?
E vocês têm um planejamento editorial, uma equipe de produção de conteúdo dedicada, focada nisso?
Então, para conteúdos ricos.
Eu estou perguntando isso porque às vezes, sei lá, o próprio CEO precisa escrever, que às vezes existe essa resistência. Pô, mas eu não sei escrever. Então, até que ponto você precisa ser um ótimo escritor para conseguir trabalhar com esse marketing de conteúdo, né?
Bem, na Pluga, os conteúdos ricos, né, e-books, vídeos, qualquer coisa um pouco mais aprofundada que a gente quer passar uma autoridade maior, nós que escrevemos, todos. Então, curso de produtividade da Pluga, eu escrevi. Curso de ferramentas web, eu que escrevi. Tem coisas que eu não escrevo, tem coisas que o Diego, que é meu sócio, escreve, a Mariana, enfim. Mas a gente tende a não repassar o material rico. Conteúdos de blog, muitos deles foram criados por uma agência que trabalha com a gente há mais de 5 anos, que é a Papoca, né? Mas a gente teve um trabalho no primeiro ano de treinamento da equipe para eles entenderem o conceito de ferramentas, e hoje eles escrevem tão bem quanto a gente, porque eles escrevem com a gente há 5 anos, é o mesmo cara, né? Mas eu acho que é importante. Eu tenho uma teoria de que, né, naquela linha de fazer coisas que não escalam, as primeiras ações. É legal os fundadores participarem. Então, os primeiros 100 vendas da Pluga, eu que fechei com o Diego. Os novos canais de marketing que a gente validou, quem testou fui eu ou o Diego, né? Então, sempre tem o dedinho ali de algum fundador, algum sócio, para iniciar um novo canal. Agora, não tem problema nenhum repassar para a equipe ou para um terceiro quando bem treinado, mas eu acho que esse feeling inicial do canal é importante que os fundadores participem, principalmente nas etapas iniciais, né, do início da empresa.
Concordo. E agora a gente não pode deixar de falar, a gente está falando sobre integração de ferramentas e, portanto, transferência de dados, muitas vezes pessoais, de um lugar para o outro, e a gente teve agora a LGPD entrando, fora a própria questão de segurança dos dados, independente de LGPD em vigor ou não. Eu imagino que vocês devam estar recebendo. Bom, eu sou investidor de algumas startups e elas já estão recebendo chamados e tendo que se posicionar em relação a políticas e tal. Como é que está sendo isso na Pluga e qual é a política de vocês em relação a isso?
Então, a gente foi bem xiita em relação a isso no ano passado. Então, em outubro, novembro do ano passado, a gente fez um roadmap de produto para atividades para enquadrar a Pluga na LGPD. Então, a gente fez a maioria das atividades em 6 meses, né? A gente não esperou a aprovação do Congresso, enfim, ou a assinatura do presidente para tomar uma decisão. Então, a partir de outubro, novembro do ano passado, nós já estávamos fazendo alguma coisa. Então, esse é um tema muito importante para a Pluga, agora com a LGPD. para todos que, de alguma forma, interagem com dados de terceiros, principalmente quando você trabalha com dados sensíveis, né? Na Pluga, a gente criou uma rotina de anonimização de dados e exclusão periódicas. A gente também fornece ao usuário alguns recursos para ele exportar os dados e excluí-los quando ele bem quiser, até porque os dados são do próprio usuário, ele tem esse direito. Então, a gente também criou alguns conteúdos educacionais explicando o que são dados sensíveis. Por exemplo, num formulário do Typeform, é recomendado que você não pergunte a orientação política daquele usuário, porque é uma informação mais sensível. E melhores práticas sobre o uso das ferramentas, né? Então, no caso da Pluga, a gente depende que exista um processo educacional, porque nós somos o intermediário de dados. Então, é importante que no Typeform você faça as perguntas corretas, ou que você se preocupe, no mínimo, em relação a isso, que você saiba, beleza, eu estou pedindo uma informação que é sensível, mas existe um porquê dado o serviço que eu presto. Ou não, esse dado não é importante, então não deveria pedir, é um dado adicional que não ajuda em nada. Então, é importante que tenha esse processo educacional em todas as pontas, e que a Pluga, como intermediário, crie mecanismos para anonimizar o dado ou excluir, porque quando não for necessário, né?
E de qualquer forma, vocês armazenam dados? Não, vocês só transportam de um lugar para o outro, né?
A gente transporta, mas a gente tem um log interno que o usuário pode editar, né? Então, por exemplo, você vai enviar um dado entre o PagSeguro e o RD, se a API da RD retornar uma falha, você pode corrigir aquela falha no painel da Pluga. Então passa, os dados passam na Pluga. O que a gente faz, nesse sentido, é dar a possibilidade para você excluir os dados no painel, e aí sim a gente exclui de todas as apps, e a gente tem esse processo periódico de anonimização de dados. Então, por exemplo, eu sei que do período de janeiro a março passaram 300 mil dados entre quem usa PagSeguro e Planilha, mas eu não sei que dados passaram, mas eu sei que passaram dados.
Legal. E de uma maneira geral, você acha a LGPD um avanço para o Brasil, para a legislação? Ou é uma coisa mais para encher linguiça? Eu ouvi algumas pessoas falando que é uma coisa que já chega meio obsoleta. Qual é a tua opinião sobre LGPD?
Eu acho que o direito à privacidade, né, é um conceito, é um direito constitucional, né? Ele até antes da LGPD está na Constituição Federal. A GDPR na Europa já estava tomando um posicionamento nesse sentido. Agora é entender, né? Porque eu acho que a gente tinha um mercado no Brasil muito canibalizado de acesso a dados, né? Empresas ligando para você com informações suas que você não conseguia entender como ela tinha, empresas que compravam dados de terceiros. Então, eu espero que vá, que melhore nesse caso, né? E que, ao mesmo tempo, eu espero que não existam muitos advogados de cadeia ali, né? Que querem fisgar uma empresa que dá um molezinho, né? Porque inevitavelmente vão surgir casos de empresas que têm que fazem por boa fé, mas faltou alguma coisa, ou nem faltou, e alguém se aproveita ali da vírgula no termo, né? E eu tenho essa preocupação em relação a isso, mas eu como um ser otimista que sou, tento acreditar que no geral vai ser positivo para a sociedade como um todo.
Essa, inclusive, eu acho que é a minha maior preocupação, porque eu sinto que no Brasil é uma cultura muito assim, ainda assim, muito o empreendedor, o empresário é um cara que certamente tem culpa na praça, né? Então, se chegar um advogado e resolver processar, a chance vai ser sempre muito alta de ganhar, então você pode inibir muitos negócios, né? Porque já é arriscado empreender. Aí você ainda vai tomar um risco mais imponderável ainda, uma preocupação. Sobre como é que vai ser o andamento disso, porque é uma coisa que vai funcionar com base nas denúncias e tal, não está muito claro, né? E tudo que não é muito claro gera mais incerteza, e o empreendedorismo já é uma grande incerteza.
Sim, então, e todo o processo de adequação à LGPD não foi fácil, porque não existia um playbook. Não, né, não, até então, todas as empresas que eu conversei, a gente conversou com muitas empresas, elas usaram como inspiração modelos norte-americanos ou europeus. Nós não tínhamos uma ideia exatamente do que deveria ser feito. O nosso roadmap de produto foi uma validação difícil. Nós tivemos sorte que um dos sócios nossos investidores, ele trabalhava com cibersegurança. Então,
é o Semola.
Exato. Uhum. Ele trabalhava com cibersegurança, então a gente validou todo o processo com ele, uma das maiores autoridades em cibersegurança hoje aqui no nosso país, e empreendedor também, foi diretor do Founder, enfim. Mas é isso, né? Nem todo mundo tem essa sorte.
E aí, você estava falando do mudando totalmente de assunto, você estava falando no episódio anterior do perfil de cliente que vocês têm. Eu gosto sempre de perguntar as situações mais inusitadas, né? Então eu queria que você... Qual é o cliente mais inusitado, mais inesperado que vocês já atenderam? E como é que foi isso?
Cara, a gente teve um cliente que era um convento de freiras do interior de São Paulo que usavam a pluga para integrar o PagSeguro com Conta Azul. Elas vendiam docinhos, né, do convento. Eu acho que era... Convento de Santa Maria, se não me engano, e elas usavam as maquininhas para vender, então, doces, algumas coisinhas lá do convento, da Abadia de Santa Maria, se não me engano. E eu achei fantástico, que é uma prova de que as integrações vieram para ficar, né? Então, foi muito especial. É óbvio que não é a nossa persona, né? Mas foi muito especial esse caso para gente.
E elas conseguiram configurar, que é um case, né?
É um assim, case.
Elas configuraram certinho, demandaram muito do suporte.
Demandaram do suporte, um pouquinho.
Como é que uma freira de Santa Maria descobriu a pluga?
Essa é uma boa pergunta. Eu não fiz esse call, foi meu sócio, Diego. Talvez pelas próprias ferramentas, talvez o Conta Azul tenha indicado. Eu acho que foi uma recomendação. Elas não fizeram... Elas se cadastraram direitinho, bonitinho, criaram automatização. Teve algumas falhas, assim, foi legal a gente fazer um call com elas para ajustar. Mas funcionou. Funcionou. Foi legal.
Muito legal. Agora, a nossa última pergunta aqui desse bloco. Pergunta que a gente faz também para todos os convidados. O empreendedor que está começando um negócio agora, está querendo montar o CNPJ, montar a empresa, quer começar o negócio. Qual é o primeiro conselho, o principal conselho que você tem a dar?
Legal, cara, tem alguns, né? Primeiro, para mim, é sociedade é para a vida, então escolhe com carinho os seus sócios. A gente falou um pouquinho antes sobre a importância de participar de eventos para conhecer um CTO, né? Mas não vai com pressa também. Se não tiver certeza, faz um contrato de vesting, tanto seu quanto do sócio. Contrato de vesting é um contrato que os sócios vão vestir as ações, mas com base em um tempo de permanência na empresa. É uma forma de proteger a própria empresa de você. Se você, por exemplo, tiver uma outra ideia, enfim, quiser mudar, né, teoricamente a empresa deveria ser maior que você, dado que você tem N sócios ali. Segundo ponto é empreender uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é um chavão, mas é verdade, cara. Eu até falo com meus sócios, o pró de ser empreendedor de primeira viagem é a ingenuidade de que se tudo é possível, né? Na segunda startup você já vai mais ponderado e tal, e você vai com muita velocidade na primeira ali. E não é incomum empreendedores terem burnout ou terem algum problema porque foram muito rápido e não pensaram ali na jornada. Então, cara, aprende aí devagar quando necessário e não desistir, né? Talvez tenha uma semana, principalmente na época de pandemia, né, que você não tá tão bem. Cara, vai com calma, desacelera, compartilha com teus sócios. É até importante ter os sócios até para compartilhar isso, né? Esse é o segundo ponto. Terceiro, para mim, é feito é melhor que perfeito. Muita gente demora muito para lançar a primeira versão, MVP. Cara, lança, sabe? Testa, valida. Nunca vai estar bom o suficiente a primeira versão. E, claro, cara, o último... enjoy the ride, né, cara? Pô, curte a jornada, que é muito mais importante que o final ali. Seja feliz. Se não tiver legal, cara, repensa a vida.
Uma das vantagens de empreender é que você pode pivotar, né? Então, se não estiver feliz, você pivota, né? Bom, era a última pergunta, mas já que você falando, me ocorreu uma outra. Você já pensou em desistir da pluga? Falou, isso não vai dar certo, não aguento mais. Como é que... existe esse altos e baixos mesmo, como se costuma falar? Ou não? Com certeza é isso? É só uma questão de tempo? Como é que foi? Como é que é isso para você?
Não, já pensei em desistir várias vezes. várias vezes. Tem um livro que eu sou apaixonado, que é o Hard Things About Hard Things, do Horowitz, e tem um trecho que eu acho que é quase um mantra para mim, que eu já coloquei em tantos e-mails, tantas coisas, que ele fala que os CEOs medíocres, eles falam sobre as conquistas e a romantização, e os CEOs verdadeiros, eles falam do Hard Things, e eles já pensaram em desistir, só que eles nunca desistiram, apesar de terem pensado em desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes, só que a gente ficou aqui.
Uhum. Boa. Muito boa essa frase mesmo. Agora a gente vai finalizar com um quadro chamado de Pong. É uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, que deu pontapé no mundo dos games. E ele funciona assim: eu faço uma pergunta, você responde com uma palavra, uma frase curta. Tipo no jogo, a bola vai e volta, beleza?
Tá.
Bom, então a gente já começa com o tema que a gente estava falando agora, né? A melhor parte de trabalhar na minha própria empresa é...
criar minha própria história.
Boa. Qual é o livro que você recomenda com mais frequência? Já recomendou dois ou três aqui.
É, né? O Hard Things About Hard Things, com certeza.
Qual é a sua maior referência de sucesso e por quê?
Nossa, né, maior? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que hoje é o Jeff Bezos, pela forma que ele conduz a empresa, a resiliência, a consistência, a frugalidade dele. Eu sou super fã.
Qual é a ferramenta que você não conseguiria viver sem?
Ferramenta de...
Não vale dizer a pluga, óbvio.
Ah, claro.
A ferramenta que você não conseguiria viver sem.
Ah, eu acho que o Slack.
O Slack. Se você pudesse ser mentorado por qualquer pessoa na história, quem seria e sobre qual assunto?
Nossa. Qualquer pessoa na história? Dalai Lama, sobre a felicidade.
Excelente. Se a sua vida fosse uma trilha sonora, qual seria?
Charlie Brown Jr., com certeza.
E qual é a característica que mais te incomoda em colegas de trabalho?
Bem, eu não tenho isso na nossa empresa, mas...
Essa é uma outra vantagem de empreender, né? Você escolher com quem você trabalha.
É preguiça.
Preguiça. Boa. Se o seu dia tivesse menos horas, o que, que você deixaria de fazer?
Olha, é casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu, todo dia de manhã, compilo os principais KPIs da pluga manualmente. Isso eu quero automatizar.
E que conselho você gostaria de ter recebido há 5 anos atrás?
5 anos atrás? De que o produto está pronto, que a gente pode vender. Que não ter medo de vender.
E se você pudesse ter qualquer superpoder do universo desses de super-herói, qual seria?
Nossa, qualquer superpoder de super-herói... voltar ao tempo ou ir pro futuro.
Eu ia imaginar que você... Imaginei você respondendo um The Flash, alguma coisa assim, de ser rápido.
Pô, legal as
automações. Mas eu não posso influenciar a tua resposta.
Sim, sim.
Uma coisa que você aprendeu no último mês?
Bem, eu aprendi a fazer cerâmica no último mês. Foi super legal. Foi super terapêutico.
Online?
Não, eu tenho sorte da minha namorada ser uma grande ceramista e... tem me ensinado bastante.
Você faz no torno já?
Não, no torno ainda não. Até porque o torno chegou anteontem aqui. Então, eu fiz manual, mas eu vou aprender o torno nessa semana.
É, a minha esposa faz cerâmica também. O torno foi um negócio que eu não consegui usar ainda. É difícil. E por fim, Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
Mario, com certeza.
Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no Decode Mentos Cast. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender e a valorizar mais essa ideia de integração e automação de ferramentas e processos de trabalho para atuar de forma mais estratégica e mais produtiva nas empresas.
Bom, o prazer foi meu, Miguel. Muito obrigado a todos. Espero que, enfim, o compartilhamento aí ajude uma galera. E, enfim, fica o contato.
Bacana. Lembrando que o Decode Mentos Cast é um projeto da Inventos Educação, o braço de educação da Inventos Digitais. Então entra lá no nosso site www.inventosdigitais.com.br, se inscreve na nossa newsletter, confere os depoimentos de quem já trabalhou com a gente e não deixa de seguir a gente também na tua plataforma de streaming, Spotify, o Apple Podcasts, enfim, a que você usar. E uma última coisa aqui no Decode, a gente sempre deixa um espaço no final para os convidados deixarem algum último recado, último pedido. Eu vi, Marcos, que vocês estão com vagas abertas, então pode falar aí suas últimas considerações, dar os canais para o pessoal seguir você, seguir a pluga, pode fazer suas considerações finais aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
Legal. Então, pessoal, só reforçando, a Pluga é uma ferramenta que integra, né, soluções que a gente usa no dia a dia. Nesse momento de pandemia, talvez possa ajudar muita gente em relação à produtividade, a realmente focar no que realmente importa, ou até desacelerar esse momento tão, tão sensível. Né? O nosso site é pluga.co. Nós temos planos gratuitos e pagos. Então, tem muita gente que está no período de prototipação, de ideação, que está começando e usa bastante. É super legal. E fica meu contato. É, podem mandar um alô lá. Falar, pô, vim pelo podcast da Invents e tal. Já fica super feliz. Obrigado mais uma vez, Miguel. Bom dia a todo mundo. E vamos que vamos.
O pessoal botar Marcos Ribeiro Pluga no LinkedIn, eles acham você, né?
Acham. Marcos Ribeiro Pluga, acha sim.
Beleza. É, gostou da nossa conversa com o Marcos, né? Então, se você tiver alguma sugestão de pauta, não esquece de mandar aqui pra gente. E por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente.
Thank you so much for playing my game.